RFI convida Adriana Brandão.
O RFI convida hoje o escritor brasileiro Fred Di Giacomo, autor do livro Desamparo, editado pela Reformatório, um livro que é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. O Fred Di Giacomo está atualmente morando na Alemanha. Fred, muito obrigado por essa entrevista. O que você veio fazer na Alemanha?
Bom, eu vim para a Alemanha porque a minha companheira ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Humboldt e os anos brasileiros estavam um pouco mais complicados. A gente achou que talvez fosse uma boa hora de dar uma respirada ali. E eu vim com ela, sou jornalista freelancer e também para divulgar o meu trabalho como escritor aqui. É por isso até que eu participei de alguns eventos literários aqui na Europa, como a Printemps Littéraire em Paris, na Sorbonne, e a Feira de Frankfurt.
E se você podia falar um pouquinho para a gente sobre o seu livro, finalista do São Paulo de Literatura?
Assim, meu grande xodó, meu filhinho. O Desamparo é meu primeiro romance. Eu tinha publicado alguns livros de não-ficção e literatura infantil e um livro de contos chamado Canções para Ninar Adultos. Mas o Desamparo, ele surge com a vontade de contar a história do mato onde eu saí, de contar a história da região de Penápolis, do Oeste Paulista. Eu tinha visto uma entrevista, eu estava trabalhando nessa época no programa da Globo, em que o Drauzio Varella falou que se você não for um Dostoiévski ou um Tolstói, escreva, que podem transformar qualquer coisa em grande literatura, escreva sobre algo que só você poderia escrever. Eu pensei, o que só eu podia contar, o que só eu conhecia? Penápolis. Penápolis sempre foi uma piada entre meus amigos de São Paulo, todo mundo achava uma coisa assim, pô, o cara vem do mato, é caipira, tal, ninguém nunca ouviu falar disso, ou é a terra da Sabrina Sato, e eles achavam já que Penápolis era um pouco uma Macondo, né, quando eu contava as histórias. E eu fui pesquisar a história da minha cidade e descobri no Desamparo que tinha tido uma violenta colonização, brutal colonização, no século XX já, em que foram exterminados dois povos indígenas, os Otxavantes, que desapareceram da face da terra, e os Caingangues, que foram 95% dizimados em apenas 20 anos, durante o século XX, república e tal. Então ele é baseado em uma pesquisa jornalística, mas é um livro de ficção, um realismo mágico. E no meio dessa história eu descubro a história também de um fazendeiro chamado Modesto Moreira, que era o único fazendeiro negro da região. Foi injustamente acusado de um crime. Então eu criei uma filha para ele, ele é real, mas a filha é fictícia, que é a Rita, que ela busca vingar esse espírito do pai, que a atormenta, numa mistura de Hamlet ali do tropical, Hamlet do sertão.
Apesar de um início de descentralização, o mercado editorial brasileiro, como o mercado cultural em geral, ainda é dominado por Rio e São Paulo. Com esse livro você recuperou as suas raízes, mas você conta que para se adaptar a São Paulo você perdeu inclusive seu sotaque.
Exato. Meu lado caipira sempre foi uma coisa que me dava vergonha, assim. Eu não queria, eu queria falar vergonha e não vergonha. Quando eu morava em Penápolis, eu odiava música sertaneja. Eu achava que o que era bom e belo eram as coisas europeias e que eram representadas, quando a gente fala de São Paulo e Rio, principalmente pela capital de São Paulo e a capital Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, você falou que teve uma descentralização. Eu acho que a descentralização é pífia, é muito pequena. Ela é feita principalmente pelas editoras independentes. Eu gosto muito, por exemplo, do meu amigo Alexandre Ribeiro, que faz literatura de periferia, mas eu me identifico também com a literatura regionalista que está surgindo agora. Então, assim, eu acho que a literatura não é descentralizada, ela é dominada por algumas famílias, igual a minha cidade. A literatura é um pequeno feudo. E não é nem que assim, são editores da elite branca. Não, são editores da elite branca das famílias que fizeram colégios consultivistas na Zona Oeste de São Paulo e no Sul do Rio de Janeiro. Todo mundo se conhece, todo mundo, quem organiza a Flip, quem é faz a 451, é todo mundo, é a mesma galera. Alguém me perguntou, por que você publicou o livro agora? Foi um momento especial para você? Não, foi um momento que eu consegui abrir uma brecha. Né? Isso que eu sou branco.
Hoje o mercado editorial, principalmente a distribuição, está um pouco em crise, mas se vê que ainda há espaço, você citou, para pequenas editoras e para novos autores no Brasil.
Sinceramente, eu acho que está sendo feita uma literatura brasileira hoje em dia que eu acho que é a melhor dos últimos 50 anos. Eu não estou falando assim, eu estou fazendo essa literatura. A gente estava um pouco cansado dessa literatura que veio no final dos anos 70, que é autoficção de pessoas urbanas, geralmente homens brancos, falando sobre eles mesmos e seu grande ego, e como é difícil escrever um livro, geralmente jornalistas e publicitários. Isso é uma coisa assim, que tem bons escritores que fazem isso, mas só ler esse tipo de livro, estava todo mundo de saco cheio. E por isso até que os livros vendem pouco. Claro, os livros contam a mesma mesma história sempre, das pessoas que não são a cara do Brasil. Então, eu acho que tem tido um espaço via editoras independentes, via editais também, que surgem com várias, várias coisas de políticas públicas que começaram a ser feitas agora, que tem aberto esse mercado e trazido uma geração, eu acho, muito rica, assim, que eu acho que vai ser uma geração que vai frutificar muito. Eu já tenho visto isso por prêmios. Sempre falo assim, leiam autores brasileiros vivos, sabe? Incluam os autores brasileiros vivos em listas de vestibular, em leitura obrigatória de escola, porque primeiro que eles são mais próximos da realidade das pessoas.
O recuo de políticas públicas anunciado por esse governo e já implementado por esse governo pode colocar em risco essa abertura e esse movimento?
Em parte, sim. Mas assim, as editoras independentes, elas realmente funcionam, cara, com pouco dinheiro, com investimento dos editores, com vendas em livrarias de bairro, ou, por exemplo, com vendas nas ruas, nos saraus. Isso, a não ser que tenha uma repressão, como a gente tem visto, de censura agora, né, que teve 4 peças foram censuradas, isso pode atrapalhar, mas ninguém vai impedir, por exemplo, a Cooperifa de existir porque não tem mais o financiamento, sabe, a venda para o governo. Né, quem vende, eu trabalhei na JW hoje, a JW vendia 2 milhões de livros do Guia do Estudante, 2 milhões de reais em livros, para o governo do Estado. Ela sofreu um corte, não é a reformatória que sofreu com esse corte. Então, nesse ponto, acho que as editoras independentes sofrem um pouco menos. Agora, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão acuadas, as pessoas estão desempregadas. É claro que é um momento difícil, a gente não sabe aonde vai parar, porque tem uma escala de loucura do governo Bolsonaro, que não é só, ele está cortando os programas do governo PT, ele vai numa escala de insanidade, a gente não sabe onde vai terminar. O que significava a contingência do Ministério da Educação de bilhões de reais, se agora eles tiraram esse bloqueio, mas qual é o impacto disso para a educação pública? Eu não sei, entendeu? Qual é o impacto se eles começarem a boicotar, por exemplo, o FIES ou o sistema de cotas? Eu acho que é uma mudança mais estrutural, porque pode ser que os autores que estão hoje em dia tendo acesso a uma boa educação, a uma faculdade, não tenham mais isso, né?
Muito obrigada e sucesso para o Prêmio São Paulo de Literatura.
Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e espero que vocês possam ler aí Desamparo e outros livros dessa nova geração de escritores que tem muita coisa bacana. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês.